O que acontece é assunto.
De volta a 11h34, hoje falando sobre os serviços que Caxias do Sul tem através do Banco da Família. Vamos falar um pouquinho do impacto social do Banco da Família nessas cidades que começaram lá em Santa Catarina, começou em Lages, agora já está aqui em Caxias do Sul e atendendo outros estados. Santa Catarina e Rio Grande do Sul só, tem mais outros estados?
Tem no Paraná também.
No Paraná também.
Isso, nós estamos no sul do Paraná.
Qual é, o que, que vocês conseguem fazer em termos de serviço social para a comunidade diretamente, sem a linha do crédito, que isso também já é uma forma de ajuda, mas vocês têm algum projeto social?
Então, o Banco da Família apoia algumas causas, né? Isso hoje tem um vínculo um pouco mais forte. A gente está desenvolvendo algumas ações aqui em Caxias do Sul também. Mas nós temos alguns centros de apoio, por exemplo, em Lages, que é oferecido cursos de cabeleireiro para as pessoas se profissionalizarem.
Cursos gratuitos?
Gratuitos, onde corte de cabelo, de barbearia, de manicure. Então, um centro voluntário onde não é cobrado nada da população, as pessoas fazem cursos, elas podem, né, desenvolver uma profissão, seguir carreira, enfim. Temos alguns projetos também lá, né, onde feita a doação para cadeiras de roda e para os acompanhantes no Hospital Infantil também, em Lages. Hoje em Caxias do Sul, especificamente, a gente tem, né, a oferecer para a comunidade a palestra de orçamento familiar, que, né, vem de encontro com a proposta do banco, com alguns insights, algumas ideias, né, de como a gente pode melhorar a gestão do nosso orçamento, como a gente pode se organizar. Né, falando bem o que na prática.
É bem isso, né? Tem que começar o beabá em termos de orçamento familiar, né?
Exatamente.
A Fabiane estava falando aqui no intervalo comercial que as pessoas, às vezes, elas também não têm ideia do seu rendimento mensal. E é importante ter essa explicação. Nós temos aqui mais de 250 bairros em Caxias do Sul. E a importância de trabalhar com o presidente da associação de bairro, porque temos aí, todo bairro tem uma associação, né? Então, é importante essa via de mão dupla, né, nesse serviço, Fabiane. Até para conscientizar as pessoas, né, para não piorar ainda mais a sua vida econômica.
Na verdade, bem em frente ao que o Rogerson vem falando, que a gente não quer endividar a população, e sim poder dar uma qualidade de vida melhor. Nós, do Banco da Família, a gente disponibiliza gratuitamente para as comunidades, para os presidentes de bairro que tiverem interesse, um palestrante onde ele vai e faz uma palestra sobre orçamento familiar. Então, aonde a pessoa ela tem toda uma conscientização do que ela pode fazer com o valor que ela ganha mensal. Isso aqui, em Caxias, a gente não teve muitas ainda, então por isso que a gente está enfatizando que é muito importante para a comunidade em geral. Porque a gente acredita que a pessoa que está bem informada, ela não vai se endividar. E sim, ela vai conseguir guardar um valorzinho, ela vai conseguir investir no que ela precisa realmente.
Com certeza. A Kellen recebe, além das visitas, Kellen, você recebe na agência também e faz visitação comprovando. Empresas de médio porte, eles também estão tentando ocupar esse crédito pelo valor baixo de juros também, ou mais é pessoa física?
Então, a gente consegue estar atendendo hoje pessoa física e jurídica, tá? Pessoa física, qualquer um pode fazer crédito com o Banco da Família. Sendo pessoa física, para reformar, ampliar a sua casa, consegue estar fazendo conosco. O cliente de microcrédito não precisa ter comprovação de renda, né? A gente consegue estar atendendo também. A gente tem uma linha de crédito no Banco da Família, que seria a gente consegue estar atendendo a área rural, tá? O cliente lá que tem a sua plantação, a sua parreira, a gente consegue também estar atendendo esse cliente. A gente consegue estar atendendo o cliente que trabalha de carteira assinada. A gente vai até a sua residência, faz um levantamento socioeconômico com o cliente.
Ok. A parte da divulgação que a gente está falando tanto, não só do impacto de crédito nas cidades onde o Banco de Família tem vocês conseguem divulgar o trabalho de vocês? Vocês falaram que tem uma ação agora no final de semana, Fabiana?
Isso, sexta-feira a gente vai estar, então, com a nossa tenda na praça. Quem quiser dar uma passadinha lá, a gente vai estar passando todas as informações dos nossos créditos e a gente vai estar informando também toda a comunidade de como funciona o nosso trabalho. A gente sempre faz também divulgação nos bairros, então, como a gente tem um agente de crédito que cuida de cada região, como eu falei antes, a gente faz um porta-a-porta, onde a gente entrega, então, o nosso informativo para falar como é que funciona os nossos créditos. Créditos, enfim, uhum. A nossa ação social.
Você sabe que a gente está na Semana da Família, né? A gente uhum. tem aí ações diferenciadas com várias entidades da cidade, justamente buscando o fortalecimento. E quando a gente fala do fortalecimento de família, é impossível não se pensar na situação econômica, que hoje é o maior agravante, talvez, do país, né, Rogerson? Nesse sentido, o pai, a mãe de uma família não gostaria de estar pedindo dinheiro emprestado, nem para o Banco da Família, nem para os grandes bancos. Mas, infelizmente, a situação atual econômica desse país requer isso. Para a pessoa não se endividar, por exemplo, é mais fácil uma pessoa que já tem uma carteira assinada, um salário fixo, se ela quiser, por exemplo, eu tenho dívida no banco tal. É vantagem ela ir lá no Banco da Família e dizer, eu tenho dívida num grande banco e quero tirar o meu nome do Serasa, né? Tá no cheque especial, por exemplo. Ela consegue ter essa visão de lucro ou não, ou benefício para ela?
Uhum. Claro, a gente pode...
Os juros é menor no Banco da Família,
sim.
Né?
A gente pode ajudar esse cliente, sim, a fazer esse cálculo e ver o que é mais vantagem, assim, né? Em algumas situações, alguns grandes bancos e essas dívidas de cartão de crédito, enfim, atribuem uma taxa gigante, né? Que talvez com uma quitação à vista esse cliente consiga ter um desconto interessante. Uhum. E aí, claro...
E ele só fica com a dívida.
Com a dívida do Banco da Família. A gente não, por praxe, a gente não busca esse tipo de negociação, mas a gente pode analisar, sim, as situações de cada cliente.
Nessa situação, que até lembrei desse ponto agora.
O endividamento brasileiro é bastante grande, assim, né? Em média, a gente tem uma procura para que a gente consiga oferecer essa solução, né? De talvez concentrar as dívidas num credor só, num parceiro só. A gente não, de pronto, a gente não pode dizer que atende todas as solicitações, mas a gente analisa cada caso e ajuda a chegar, talvez, numa solução financeira para o cliente aí, onde ele saia do aperto, consiga organizar suas contas, né, e ter um equilíbrio aí. E como você falou, a questão do orçamento familiar hoje em casa é muito importante, né? A gente tem um dado também se eu não me engano, me falha a memória agora, são 70% das separações estão vinculadas direto ou indiretamente com a vida financeira.
Com a econômica, né?
Então, isso é muito importante. E o brasileiro, de uma regra geral, a gente não vem com essa formação, né, de como administrar o seu orçamento, né, que é importante. É importante poupar, que é importante ter uma despesa menor do que se ganha. Então, são questões que a gente pode auxiliar o nosso cliente através da palestra de orçamento familiar, né? E o banco está sempre parceiro para poder ajudar e ajudar a desenvolver o nosso cliente, né?
Quais são os limites, o mínimo e o máximo que o banco da Família pode oferecer para a população em geral?
Hoje a gente trabalha com uma linha de crédito que ela vai de R$ 500 a R$ 25 mil.
Para a gente ter uma ideia, né? Hoje em dia, nossa, mas quem é que vai fazer um empréstimo para R$ 500? Para a gente ter uma ideia da disparidade, né, das pessoas e dos serviços, enfim. Tem gente que, por causa desses R$ 500... pode evitar uma rolagem de dívida que vai se tornar uma bola de neve, né?
E muitas vezes essas pessoas dos R$ 500, como tu falou, é uma pessoa que precisa de fazer um exame médico e aí, pelo nosso processo hoje da nossa saúde, enfim, que não está 100% no nosso país, demora muito, às vezes está com essa dificuldade, vai
não
lá...
Não está 100%, Fabiana, tu está sendo bem querida, viu? Está sendo 100%, está sendo 30%, sei lá.
Mas enfim, então essa pessoa está com essa dificuldade, uhum. precisa realmente fazer esse exame, a gente consegue auxiliar essa pessoa, então, emprestando esse dinheiro para ela fazer o exame, conseguir um diagnóstico mais rápido, e muitas vezes até uma pessoa que está empregada não perder o emprego, porque fica naquela, né, do diagnóstico rápido.
Claro que existe uma tabela, né, de vocês, tipo, fazem, sei lá, vou querer reformar minha casa, pintura e tudo, orçamento dá, sei lá, R$ 10 mil. qual é o máximo que eu posso, de meses, de tempo, que eu posso quitar esses 10 mil reais? É, depende da renda da pessoa, depende da estrutura econômica, da família?
Depende principalmente do objetivo, aonde eu vou colocar esse dinheiro. Então, se eu quero fazer uma reforma, eu posso fazer, por exemplo, em até 36 vezes. Agora, se eu for construir uma casa do zero, ou for demolir a minha casa de madeira e construir uma nova, eu posso fazer já em até 48 vezes. Então, varia muito, né, do que o cliente vai aonde ele vai aplicar esse recurso daí.
Agora, tu falando, me passou... Se eu quiser, por exemplo, trocar de carro, quer dizer, vocês emprestam, mas vocês vão a fundo para saber o motivo que a pessoa vai? Se for um motivo banal, vocês mesmo assim emprestam?
A gente vai fazer esse diagnóstico através desse bate-papo que a Fábio e a Kelly falaram, para poder, né, confirmar essas informações que o cliente nos passa. Porque a intenção realmente é que a gente tenha, o cliente seja transparente, a gente consiga poder medir, né?
Porque vocês falarem agora, mas imagina que eles vão fazer, se eu quiser trocar de carro, quiser comprar uma roupa nova, eles vão me emprestar, porque é a função deles emprestar dinheiro.
É, a gente essa, claro, espera realmente ter uma relação, assim, de transparência, né? E se a gente percebe em alguns momentos, e por isso que essa visita, esse bate-papo é muito importante, a gente percebe, por exemplo, que o cliente está, né, omitindo alguma informação, a gente nega o crédito.
O que ele provavelmente não vai conseguir honrar com essa dívida.
Exatamente, né? A capacidade de pagamento é fundamental, né? Se dizer assim, ah, eu quero um empréstimo de 10 mil reais, essa parcela vai ser R$ 900 e o cliente pode pagar R$ 500, por exemplo. Então, em hipótese alguma, a gente libera, né? A gente vai tentar, claro, chegar no meio termo onde a gente consiga atender parte, talvez, da necessidade do cliente, mas sem pensar em endividá-lo, né?
Seguranças para o banco da família. Chega lá, pede emprestado. Eu tenho que ter fiador, eu tenho que deixar um cheque caução. Como é que funciona essa parte mais burocrática do empréstimo? Eu chego lá, Kelly, bato na porta lá da agência. Ah, eu preciso de 5 mil reais porque a escada da minha casa caiu, eu preciso reformar e tudo mais. Qual é a documentação, o que eu preciso levar para provar que eu preciso desse dinheiro? Fora a visitação.
Então... A gente consegue estar lhe atendendo, a gente vai solicitar RG, CPF, comprovante de renda e residência, tá? Uhum. Do cliente. A gente solicita também a esposa, assina junto no contrato, RG, CPF, renda e residência. Se a cliente não tiver renda, a gente consegue estar atendendo sim o cliente. E a nossa garantia, qual é a nossa garantia? A nossa garantia é avalista, a gente trabalha com garantia de avalista, tá? No primeiro contrato, a gente consegue estar atendendo o nosso cliente, solicita sempre um avalista de 500 até 5 mil, dependendo da capacidade do cliente, a gente consegue estar atendendo com um avalista, tá? O cliente faz um contrato conosco, um BF Reforma, por exemplo. Faz um BF Reforma de 5 mil, a gente consegue estar atendendo ele até 24 parcelas. O cliente está em 24 parcelas, com 12 parcelas já consegue renovar o contrato. O cliente terminou esse contrato, ele pagou pontualmente, ele foi um ótimo cliente com o banco. No segundo contrato, a gente já consegue estar colocando o nosso cliente com a garantia que pode ser um bem garantia daí.
Uhum. Isso ainda funciona no mercado, Rogerson, o fiador, porque hoje em dia o que menos a gente quer é dor de cabeça com dívida, né? O emprestar o nome ainda é uma grande dificuldade. Isso, para vocês, não é dificuldade?
Não, a gente tem uma questão histórica, Rui, é bem importante, né, a tua pergunta. A gente tem praticamente 97% das nossas operações, já foram nesse histórico aí, mais de 296 mil empréstimos feitos em toda a história do Banco da Família, 97% feito através das garantias com avalistas. Então, é claro, tem esse paradigma de, mas é difícil, eu não quero depender de outra pessoa, mas o que a gente avalia? Assim como o banco está confiando em conceder um empréstimo, né, e a gente trata esse dinheiro como se realmente fosse nossos funcionários, a gente precisa que a pessoa também tenha uma outra pessoa que confie nela, né? Então, que dê o seu compromisso, a sua responsabilidade com os pagamentos em dias.
São duas pessoas responsabilizadas por essa dívida, por esse valor.
Exatamente. Por que é tão importante, né, e a gente atrela a garantia como uma forma de a gente ter a pontualidade nos pagamentos? Porque, como a gente falou no começo, a gente não tem um porte de um banco, né, tradicional, e nem quer, né, chegar nessa nessa política de, uhum. de ganhar cada vez mais em cima do cliente. E é muito importante que nossos clientes paguem em dia para que a gente possa, recebendo, vamos dar um exemplo bem prático aqui, né? A Fabiane paga por mês R$500 de parcela. O banco precisa que a Fabiane pague esse valor para que a gente receba ele e possa emprestar para uma outra pessoa. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma situação de atraso, a gente já tem que correr atrás de um recurso, né, com outro banco lá fora do Brasil, ou até mesmo do Brasil, o BNDES, por exemplo, ou o Badesc, que é um parceiro do Estado.
Tem que abastecer o banco da
família. Exatamente. Esse caixa tem que ser alimentado. Então, a gente depende disso, né?
Não é só dos clientes.
Exatamente. Né? Então, por isso que a gente precisa dessa parceria, né, dos pagamentos em dia. Então, vem muito de encontro com essa questão dos avalistas, que ajuda a reforçar, é mais uma pessoa com compromisso, né? Então...
E os juros que vocês pagam para um BNDES da vida, por exemplo, são menores em função de que vocês são um banco também de empréstimo ou não?
Sim, a gente fica muito semelhante, por exemplo, a grandes operações de uma grande empresa, por exemplo, que tem esse acesso direto também, vamos dizer, uma grande indústria tem acesso ao BNDES. Então, os juros, né, fica muito parecido com essa relação uhum. que... Né,
porque todo mundo trabalha com esse dinheiro investindo aqui, investindo
exato.
Ali também, né?
É, exatamente. Então, parte desse valor que a gente cobra dos nossos clientes também é para cobrir essa despesa que a gente, né, pega o recurso com a outra instituição para poder emprestar para os nossos clientes, né? Hoje é uma relação 50-50. Parte é do Banco da Família, parte a gente tem que contratar com outro fornecedor. É.
O Banco da Família, aqui no livro, chamado Impacto Social, Lucro para Todos, tem 20 anos o Banco da Família. Aqui em Caxias está há quanto tempo já a agência, Fabiane?
Aqui em Caxias a gente está desde 2014.
É,
desde
então,
2014, atuando.
5 anos praticamente já vai fazer.
2005, não, perdão. 2005, está 14 anos atuando. Tá, isso, nós estamos desde 2005. A gente começou lá no bairro Santa Fé, lá do Vantajão. Aí trouxemos a agência aqui para Júlio de Castilhos. Perdão, para Borges de Medeiros, e hoje a gente está ali na Pinheiro Machado.
Então se segurando. Então, entra crise, sai crise, estão firmes.
Exatamente, estão peleando com os gaúchos.
Agora, qual é a expectativa de vocês para... A gente já está entrando no segundo semestre, que ainda não aconteceu muita coisa. O que a gente percebeu é que a indústria teve uma leve ascensão, né? O setor de serviços ainda está meio que desequilibrado, mas vocês veem do comportamento das pessoas que pedem empréstimos e do que a gente está passando por grandes reformas no Brasil, qual é a expectativa de vocês para 2020, hein?
Então, a gente tem uma expectativa, né, de a gente conseguir manter o crescimento que a gente teve nos últimos anos, de torno de 24% a 30% em média, trazendo um crescimento, né, da média dos últimos anos. Assim. A gente não prevê, talvez, uma mudança como ninguém espera, né, de piora no cenário econômico e até mesmo político, mas é realmente uma expectativa positiva, né, que a gente consiga ter um cenário um pouco melhor. Até falando na questão do governo, né, nem defendendo, nem atacando também, uhum. mas porque ainda a gente espera ter precisar um pouco mais de tempo para poder ter um reflexo positivo, assim, né? Então a gente tem essa expectativa como empresa para os nossos clientes também, porque isso é muito importante, né, para quem quer, por exemplo, tirar um projeto né, do papel, e até mesmo esse bate-papo é muito importante, porque às vezes tem alguém lá com um projetinho guardado dentro da gaveta e precisa de um recurso. Ah, eu tinha uma ideia, por exemplo, de abrir um barbershop, ou abrir uma pastelaria, e eu não tinha como conseguir esse recurso.
Ainda estão com
receios, exatamente,
né?
Então a gente, né, justamente traz à população essa possibilidade de poder ter o pontapé inicial, de poder tirar do papel o projeto e se desenvolver, né?
Fabiane, o empreendedorismo, a veia caxiense, está dormindo ainda ou o pessoal está começando a se animar de novo, hein? Até pela movimentação que vocês têm no Banco da Família, obviamente, que não se reflete em grandes empresas, enfim, mas o pessoal que antes foi demitido, aí geralmente quem é demitido, a primeira coisa que pensa, vou montar meu negócio agora, tem essa expectativa positiva também?
Sim, sim, a gente vê bem positivo. Até a gente esteve na prefeitura ontem à tarde e a gente visitou então a sala do empreendedor, que é na prefeitura.
Que também é uma baita força, né, de informações aqui para as pessoas.
Isso, é. E a gente identifica que realmente o caxiense, ele tem essa veia de empreendedor realmente e que está mantendo forte. Isso, tá? Só que, claro, ele precisa de muita informação, tá? Então, o que a gente fala de informação, de estar bem informado para não investir e ter aquele problema de que não deu certo o seu negócio e desanimar. Então, a gente dá todo esse apoio para esse empreendedor.
É um círculo de engrenagem, né?
Isso.
Faz parte de vocês como um departamento do dinheiro que empresta, a sala do empreendedor que informa, a visão econômica de um profissional, ou seja, se essa engrenagem andar direitinho, vocês como banco também não vão ter prejuízo, a cidade não vai ter, muito menos a pessoa. Agora, as pessoas precisam ter essa ideia clara, né?
É, porque muitas vezes eles não têm a ideia, eles pensam assim, vou empreender, mas eles não têm ideia de que eles têm que ter um registro, como tu falaste antes, de que eles precisam, esse investimento eles têm como ter como pagar o investimento. Então, é como tu falou, é uma roda e que a gente precisa estar sempre auxiliando.
Uhum. Kellen, quem quiser procurar, visitar vocês lá na agência, como é que fazem?
O Banco da Família está localizado em Caxias do Sul, na Rua Pinheiro Machado, esquina com a Visconde de Pelotas, sala 603, bem no centro, em frente ao cartório Mário Ferrari, tá?
Certo.
O nosso telefone comercial é 3290-8500. 3290-8500.
Tá bom, tem um cafezinho sempre esperando lá, uma aguinha também,
né? Sim, com certeza.
Com certeza, a gente aguarda todo mundo para vir nos visitar.
Legal. É, Fabiane Clau, que ela que é a gerente da agência, o teu recado final para este segundo semestre, para que as pessoas leiam, se informem e evitem, né, se endividar por endividar, né? Eu tenho certeza que o Banco da Família, como lida com pessoas que... quando a gente vai pensar em empréstimo de 500 mil reais, não tem como a gente imaginar que uma entidade queira se aproveitar disso, muito pelo contrário. Por isso que a gente está aqui conversando e informando ainda mais, né? Deixando muito mais claro que as pessoas não podem pegar dinheiro por simplesmente pegar dinheiro.
Na verdade, como foi falado já, o nosso trabalho, sim, é auxiliar as pessoas para que elas identifiquem se realmente há necessidade de pegar este empréstimo ou não e de como vai ser feito esse pagamento. Então, a gente fica de portas abertas, tá? A gente se dispõe no que for necessário fazer esse auxílio a toda a comunidade. E como a gente falou, nosso agente de crédito vai até a casa do cliente e identifica a real necessidade e qual é a nossa linha de crédito que pode atender esse cliente.
A lembrança aqui da sala do empreendedor foi muito bem feita, Fabiane, no sentido de que vocês mesmos podem também direcionar para que essas pessoas busquem ajuda, né, mais técnica, digamos assim, para que não seja só um empréstimo que depois vocês vão ter problemas para receber de volta, né?
Isso.
Rogerson, e daí? O empreendedorismo... tem uma visão positiva para ti?
Com certeza, né? Um recado aí para os nossos amigos e ouvintes é que invistam, realmente tirem, né, do papel esse projeto. Caxias do Sul, a gente começa a ter um cenário mais positivo, então a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né? Eu acho que essa você mesmo falava no começo da fala, assim, que a gente está saindo desse movimento um pouco pior dos últimos anos. Sim. Então, que a gente, que o caxiense aproveite essa oportunidade, né, empreenda, não tenha medo de se arriscar, de abrir o próprio negócio. E você que, né, trabalha hoje, que não tem esse pensamento, talvez, de abrir o próprio negócio, que seja um empreendedor na sua empresa. Né? Isso faz muito sentido, você poder se doar ao máximo, né, no seu trabalho, enfim, poder ter uma qualidade de vida melhor, oferecer o que há de melhor para sua família, né, uma boa alimentação, saúde. Então, é isso que a gente procura e a gente, né, preza não só para os nossos clientes, mas, né, para a nossa equipe interna também. A gente tem uma grande expectativa aí para, né, os próximos anos, a gente consiga ampliar a nossa capacidade de atendimento aqui na região da Serra Gaúcha. A gente já tem alguns projetos também, né, para as cidades vizinhas. Então, depende muito da vontade do nosso cliente. E onde houver cliente, a gente vai estar sempre de porta aberta, né, com um sorriso no rosto para poder atender, né, fazer, né, a oferta. E antes de tomar crédito, nos procure, né? A gente vai estar lá com o chimarrão pronto, o mate pronto, para a gente bater um papo sem compromisso algum, e oferecer, né, com certeza, a melhor solução para o nosso cliente.
E lembrando, né, que crise econômica é cíclica, não adianta, né? A gente vai viver de ciclos de altos e baixos, a economia crescendo e caindo. Agora, o que fica pra gente é a lição de aprendermos como é triste ter uma pessoa que está endividada e que não consegue dormir direito. Acho que a única, uma das coisas que é mais fácil tirar o sono é tu ter uma dívida e não saber para onde recorrer e como conseguir saudá-la, né? Exato. Por isso que é saudável a gente se informar o máximo possível com todos os créditos disponíveis para a gente. Hoje o nosso assunto foi justamente isso, na Semana da Família. A gente trouxe aqui uma das, digamos, assessorias econômicas, porque a família realmente, né, se desmantela quando tem esse problema econômico. Não tem coisa pior do que o problema com as finanças da casa. Conosco o gerente de mercado, Rogerson Ribeiro, a gerente da agência aqui em Caxias, Fabiana Klauk, e a gerente de crédito, Kellen Oliveira, conversando sobre este importante segmento econômico aqui em Caxias do Sul também. Gente, obrigada pela vinda de vocês, um bom dia.
Muito obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Rô, pela oportunidade aí, e estamos sempre parceiros aí, obrigado.
Meio dia em ponto, vem chegando aí no ponto, atualizando as informações, o que foi manchete na manhã desta quarta-feira, 14 de agosto de 2019. Obrigada, Matheus, na mesa de áudio, obrigada a você que participou, já nos falamos de novo no ponto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.